na cara do gol.
Olá, meus amigos, estamos juntos aqui para mais um Na Cara do Gol. Tradicionalmente, a gente traz o futebol pernambucano semanalmente aqui no YouTube, no canal da Rádio Jornal, no Facebook da Rádio Jornal. Estamos na TV JC, você que está nos acompanhando também através da TV JC, muito obrigado. Você que sempre está visitando aqui a TV JC. Se você não se inscreveu ainda, vá lá no YouTube, canal Rádio Jornal, inscreva-se e acompanhe semanalmente aqui o Na Cara do Gol. E a rapaziada do Facebook, muito obrigado também a quem está acessando aí através do Facebook e acompanhando mais um programa que repercute o futebol pernambucano nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Estamos juntos aqui com os amigos, o Antônio Gabriel hoje retornando ao programa. É a terceira vez, Antônio?
Terceira vez, só voltei dessa vez porque o Náutico
só
ganhou.
Só apareceu porque o Náutico
só
ganhou.
Só porque o Náutico ganhou.
É a primeira, ninguém é a primeira vez.
Se tivesse perdido,
não,
você
a primeira vez,
é melhor, vem, não, melhor
mas
falar
é a primeira
isso.
Vez após uma vitória do Náutico.
Né? Primeira vez que ele vem pra falar bem.
É.
É verdade.
Não é verdade.
Ainda assim não dá pra falar
100% não, não dá pra
bem,
falar não. Tanto.
Falar é. Coisa positiva, né? De uma vitória.
É, falar melhor. Falar melhor, isso. Né?
Ele conseguiu respirar um pouquinho e voltou.
É porque tava, o João Vitor estava brincando com o Antônio nos bastidores, que o João tinha aquela história, me acorde quando o Santa perder uma, o Santa perdeu,
e eu tava
perdeu,
dizendo,
né?
Me acorde quando o Náutico ganhar uma. Né?
Acordaram tava, o Antônio e ele tá aqui.
Aí me acordaram finalmente, por isso
e
que...
E o Santa, né?
E adormeceram o João, né?
E adormeceram o João, né? E aí o jogo virou, né?
Mas João, momento... eu vou corrigir aqui a história do João. É só um cochilo.
Um cochilo, né?
É um cochilo, já ele...
É, ele diz isso, né? Não, mas agora ele soltou ontem, você viu que ele soltou ontem no ar, ele disse, me acorde quando o Santa ganhar uma, né?
É, ele acabou de soltar isso. Ele brincou com a situação. Bem, Antônio, satisfação tê-lo aqui mais uma vez e com essa vitória do Náutico ainda pra gente repercutir aqui no programa com o torcedor alvirrubro. Aliás, torcedor do Náutico, torcedor do Santa, torcedor do Sport, torcedor pernambucano, você pode mandar o seu questionamento, perguntas, críticas, sugestões, opiniões, através do nosso canal do YouTube, Facebook também, na TV JC, você participa, o nosso Pedro Alves está ali do outro lado e vai identificar aqui na cabine do VAR, do nosso Na Cara do Gol. Marcos Leandro está com a gente aqui, tudo bom, Marcos?
Tudo tranquilo, Xande, abraço, Lilian, Antônio, pessoal que está nos assistindo, ainda bem, né, uma vitória, ufa, Náutico já vinha merecendo essa vitória, né, na era L dos Anjos, vinha batendo na trave, literalmente, como aquela bola do Dadá contra o Vitória, contra o Juventude também apresentou um bom futebol. Mas faltava o resultado. E ontem veio. Partida difícil. O Guarani veio numa fase muito boa, né? Virou realmente a sua história.
Guarde
na competição.
Que você fala já. Guarde, segure pra você falar.
Não, mas
já.
Só.
É só o seu destaque, né?
É porque o Náutico é o assunto, né? O Santa Cruz perdeu.
Sem dúvida. Mas tem
e a expectativa.
Polêmica, viu? Tem polêmica.
Sim, e a expectativa é.
Não do Náutico, essa
é a segunda fase, né? É. Da Série C. E
o Sport. Basta, né, Alexandre?
E o Sport virou o fio. E o Sport virou o fio negativamente, né? Então o Náutico é o grande assunto. De forma positiva, né? Uma vitória que pode ter ar aí de redenção pro Náutico.
Contra um time bem pontuado, você colocou bem. E a Lilian Fonseca, vou contar um segredinho aqui para vocês, ela queria fugir do programa.
Não.
De novo?
Não,
foi. Aí
não,
nós a convencemos de última hora.
Teve nada disso.
Oferecemos várias coisas para ela ficar.
Intriga da oposição.
Teve... Tá explicado por quê.
Não, intriga da oposição, nada. Eu falei que os melhores debates, quando você vem, hoje obrigado, eu cheguei obrigado. Até calma nos bastidores.
Brincadeiras à parte, ela não queria fugir, viu, gente? Ela está aqui
eu
com a gente.
Eu convenci ela de participar.
Para brigar, né? Não Exato. Vou brigar hoje.
Não foi
de
um
verde, toda a esperança, dias melhores para seu time aí, que você
legal.
Cobre.
Bem, vamos fazer
Começou
o seguinte.
Já.
Não queria fugir, era só trabalho. Mas estamos aqui para trabalhar
tá
também,
bem.
Né?
Então
tá tudo
certo.
É a
sequência do trabalho. Vamos trazer logo polêmica. O programa é iniciado com uma polêmica da vez. A cada semana tem um assunto que traz várias interpretações e divergências. E esse aqui não é diferente.
Polêmica da vez.
Todo mundo sabe, o Santa Cruz classificou-se de forma antecipada a 3 rodadas de antecedência na próxima fase aí da Série C, que vai apontar, inclusive, os 4 melhores da Série C 2020, consequentemente, um acesso para a Série B em 2021. São 8 equipes, né? É bom lembrar. E aí terão essa disputa num formato diferente, todo mundo sabe também, não é mais aquele sistema mata-mata. E o Santa Cruz, em classificando-se de forma antecipada, veio para uma sequência não muito satisfatória. Perdeu para o Manaus, que já havia empatado nos primeiros jogos da Série C, na primeira fase da competição, nos jogos de ida, melhor dizendo. No Arruda ele perdeu e perdeu esse último confronto também, não muito satisfatório, contra a equipe do Jacuipense, que nem sobe mais, também não cai mais para a Série D em 2021. A polêmica é a seguinte, gente. Várias interpretações estão sendo colocadas em pauta, principalmente do torcedor tricolor, que tem nos questionado, tem nos interpelado no dia a dia, o porquê dessa queda de produção. Aliás, o Ralf hoje, viu, Lilian, permita-me dizer, ele trouxe para nós um registro de que o André Frutuoso, que é o candidato da oposição, está bem arquitetado, estruturado.
Por enquanto, o único candidato, né?
Por enquanto, o único candidato. Já registrou a chapa, inclusive, é bom frisar, né? No fim de semana, o André teria declarado de que o elenco está fazendo corpo mole porque está com os salários atrasados.
Não, eles que o atraso de salários preocupa para essa fase, entendeu? É um motivo de grande preocupação para eles do grupo de oposição, esse atraso nos salários para essa reta final e o começo da próxima fase, principalmente.
E o que dá para se interpretar de que forma, na sua opinião, Marcos?
E que a gente, né, Marcos, já vinha falando sobre isso aqui há algum tempo, o quanto isso poderia refletir agora, dentro de campo?
Eu acho que preocupa, Xande, porque ajudar não ajuda. Pode não atrapalhar, mas preocupa bastante e ajudar não ajuda. Eu acho que a parte financeira, mesmo a gente sabendo dos problemas que foram maiores esse ano para todos os clubes, ainda mais para os clubes de Série C, mas é um motivo de preocupação para todo mundo, para a gente da imprensa, para a oposição, para a situação do clube, para a torcida principalmente, que já é calejada com outros casos onde aconteceram esses problemas e acabou atrapalhando o time. Então é uma preocupação geral, eu interpreto dessa forma, que ajudar não ajuda e pode atrapalhar, e muito sim. Não acho que está atrapalhando, acho que essa queda agora nesses dois jogos é fruto de relaxamento natural da classificação antecipada, mas que pode atrapalhar na Série C, na parte decisiva, para mim, sem dúvida alguma.
Como a gente está aqui, Antônio, para estudar as duas partes, né? A interpretação ela tem que ser dos dois lados, ou seja, o relaxamento pela classificação antecipada ou o peso de não ter um orçamento legal, competitivo, de ter atrasos de salários e uma possível queda de rendimento natural também que poderia acontecer com um elenco que conquistou uma pontuação invejável nesta Série C. A gente trabalha com essas possibilidades porque a gente analisa, né, no dia a dia o futebol. A gente tem esse olho clínico e crítico também, diga-se de passagem. Como é que você tem interpretado isso, Antônio?
Olha, Alexandre, é uma situação bem delicada, né, para a gente analisar. Eu estou com o Frank quando ele diz o seguinte: ainda acho que é um relaxamento da equipe. Porque, primeiro, a gente fazer qualquer tipo de afirmação ou insinuação de que esse momento de que o Santa está mais relaxado no campeonato, perdendo jogos, seria por uma questão salarial, é algo muito grave. É algo muito grave, principalmente diante do elenco que sofreu a temporada inteira com esse mesmo problema e apresentou o resultado que apresentou. O Santa Cruz é uma das equipes que menos perdeu na temporada em todo o Brasil, em todas as divisões. Então, como questionar um time desse que apresentou um desempenho tão bom até agora, por conta de dois jogos?
Aí ele classificou já com esse problema.
Exato. E assim, a gente tá falando também de um clube que, além de classificado, já garantiu posição. O Santa Cruz não quer... Se o Santa Cruz pudesse não jogar esses últimos jogos, não jogava. Realmente não vale de absolutamente nada pro Santa, porque o objetivo dele já tá muito bem assegurado até agora na primeira fase.
Os dois, né? A classificação em primeiro lugar.
E o primeiro lugar. E uma outra coisa, o que eu questiono desse momento é algo que eu vejo nas escalações do Santa Cruz, nesses dois últimos jogos, e não entendo o motivo. Vamos lá, estou com a escalação de Santa e Jacuipense, do Santa contra Jacuipense aqui. Maicon, Cleiton, Totti, William Alves, Dani, Peri, Bileu, Paulinho, Chiquinho, Didira, Lourenço e Pipico. Para quê? Com o time já classificado, com o primeiro lugar garantido, você colocar força máxima para jogar.
Mas o problema,
partidas.
Antônio, é porque muitos desses jogadores aí passaram muito tempo fora.
Então,
você vê, Chiquinho, Chiquinho, Didira, Pipico, Dani.
Mas a questão
eles
é seguinte,
voltaram, eles não jogaram todos os jogos.
E eles voltaram de Covid.
Sim,
passaram
mas a questão
um tempão...
é o seguinte, Lilian. Existem jogadores no elenco do Santa que pouco atuaram na temporada. Existem jogadores no elenco do Santa que com o Martelotti ainda não tiveram oportunidade, que o Martelotti ainda pode descobrir esses atletas, e é importante saber disso no mata-mata, porque um caso de Covid pode estourar na semana de preparação no primeiro jogo do mata-mata, e aí como é que fica? Entendeu? Do quadrangular. Dar minutagem à equipe não é fazer isso porque você vai poupar os titulares, é para você entender também o que você tem em mãos no elenco. Muitos jogadores estão ali há muito tempo sem ter sequência. Pelo menos é assim que eu vejo.
Não, é uma tese, sem dúvida, defensável. Mas eu acho que tem esse lado também. Alguns jogadores são chaves nesse time, né? Pipico, Dani Moraes, Didira, Chiquinho, Paulinho. Eles ficaram muitos jogos fora, 2 semanas, 3.
E foi o que o próprio Martellotti acabou falando,
né? Isso influiu em ritmo, um pouco de entrosamento.
E os jogadores também questionaram isso, né? O Dani Moraes...
Os dois pontos,
o
né?
O Dani, quando voltou, ele falou isso. Ele disse, eu tô sentindo. Chiquinho falou também, eu tô sentindo. Pipico falou, eu tô sentindo em campo. Então, a gente precisa ter esse ritmo para pegar realmente a fase que agora importa. Que é a próxima, que é a classificatória.
E eu queria emendar e fazer uma pergunta aí em cima disso para vocês também.
Desculpa,
que é do acesso. Ô, Lilian, deixa eu aproveitar que você tá falando, essa sua deixa, e rodar essa pergunta também para vocês. Havia as duas possibilidades. Se ele não colocasse o time principal... O time principal, entre aspas, né, aquele time que ele vinha repetindo, poderia perder o ritmo, ficando de fora dessa, mesmo classificado, mas esses últimos jogos. E testando os atletas que estão no banco, dando mais rodagem para os da base, eles poderiam perder. Se eles tivessem perdido, a crítica seria também muito pesada para cima do técnico Marcelo Martellotti. Ah, por que ele foi colocar os meninos aí para perderem nessa fase? Aí... Meio que os adversários iriam observar de outra forma. Que há as duas interpretações.
Não, com certeza.
Infelizmente, a gente tem que fazer essa análise aqui. Então, é muito difícil para o técnico também, o comando, Marcelo Martellotti, ter que tomar uma decisão ali. Num sentido mais coerente da história, ele colocou os caras que classificaram. Vamos sequenciar o trabalho, fechar essa fase, até para a manutenção do ritmo para a próxima fase. Ou você não vê dessa fase?
Vejo desse jeito. Eu acho que até o Marcelo Martellotti já rodou muito esse time do Santa Cruz.
Rodou por necessidade, né?
Isso. Então, mas acabou rodando.
Acho que ele não queria, né?
Não
pretendia rodar
tanto. Por necessidade ou não, ele acabou rodando. Porque também qual era o técnico que queria perder 6 titulares em um jogo, como ele mesmo perdeu?
É. Mas a questão é o seguinte,
então,
também.
Assim, rodou.
Ele está colocando força máxima nesses últimos jogos. Tudo bem, eu entendo que vocês colocaram. Também é defensável essa questão de dar sequência aqui tem pouco tempo.
As duas teses também...
Só que é o seguinte, esse time que está precisando ganhar sequência e que entrou em campo avassalador na Série C, está perdendo o jogo. Então, assim, até que ponto
bom... Valeu a pena, né?
Até que ponto vale a pena você dar sequência em jogos que já não valem mais nada e que o time não está se dando bem?
Eu só acho
então,
que
assim,
a gente não vai ter mais como saber se
diferente. O problema desse nosso debate é que ele vai até certo ponto. Porque de certo ponto em diante a gente não tem. É mera especulação.
E acho que contra o Ferroviário, Antônio, tem que ser com um time mais próximo do possível do que
até
vai estrear.
Até porque
ele já deixou muito claro que nos próximos jogos, ou seja, no jogo passado e nesse, é o time que vem. Para a fase seguinte. Então, isso ele disse que não muda.
E tem um detalhe aí, Lilian. O seguinte, os clubes, principalmente que estão no Grupo B, que está uma briga ferrenha, não tem nenhum classificado. Aquele seu amigo, Xande, é o Henrique, né? Acho que ele deve estar adorando, né? Porque ele quis saber aquele programa dos times do Grupo B. Até o Antônio estava no programa, eu acho.
Tava.
Pronto,
tava
e assim. Aí o Brusque...
E ele tá temeroso, viu?
Falou o Brusque estava lá em cima, agora pode ficar fora.
Mandou uma mensagem desesperada.
Ninguém nunca ia imaginar que o Brusque ia tomar 8 gols, tá?
Pois é.
Eu mandei uma mensagem pra Marcos, eu falei, Marcos,
o Grupo B,
o que é que tá acontecendo nesse jogo? Pelo amor de Deus, me diga, porque eu tô sem entender nada.
8-1 por volta redonda. E o que acontece? Os times de lá estão no ritmo forte. Por quê? Porque não tem nem classificado. E a última rodada agora, um vai ficar fora. Tem 5 disputando as 4 vagas.
Vai ser muito boa essa última
então
rodada.
Então eles têm um ritmo, assim, forte, alucinante. Assim como o Remo, Vila Nova e o Paysandu também, que garantiram a vaga no sábado passado. Então, assim, o Santa tem que voltar esse ritmo de competição, acabar esse relaxamento. Então, por isso, para esse jogo contra o Ferroviário, eu não tenho como saber quem estava certo, Antônio, qual é a tese que seria melhor, porque os jogos já passaram, mas para esse contra o Ferroviário, a gente tem que ser time e força máxima para ganhar e não entrar nessa fase decisiva com 3 derrotas seguidas, né?
É verdade. Vamos entrar aqui.
Até porque o Martellotti falou, né, na coletiva passada, que foi um relaxamento. Ele acabou levando, né, colocando para ele a responsabilidade, que eu acho que é isso mesmo que um líder tem que fazer. Ele falou, eu visei muito.
É o papel dele, né?
É claro, eu visei, não tô falando que ele tá certo ou tá errado, não é isso, mas ele falou, eu visei muito os jogos seguintes, a próxima fase, acabei, de certa forma, dando uma relaxada. Então o time acabou relaxando nesses 2 jogos, mas vem mais uma aí pra gente ver realmente se não preocupa agora, porque ele falou que não era caso para preocupar.
Ele inclusive garantiu que o time vai jogar, né?
Sim.
Ele garantiu, se o time vai jogar na outra fase, vai subir, vai jogar o suficiente para subir. Não falou, cravou assim, vai subir, mas vai jogar o suficiente. Para
alcançar os objetivos.
Exatamente, para alcançar os objetivos, que é justamente o do acesso. Bem, falando aqui do nosso futebol, Vamos colocar o esporte também aqui na sequência, lá do nosso Na Cara do Gol. O Jair Ventura estava de fora, né? Estava com a Covid-19, está se recuperando, já está recuperado e comanda o time do esporte no Morumbi, domingo, contra o São Paulo, pelo Brasileirão 2020. Aliás, esse jogo mudou de horário, né?
4 horas da tarde.
4 horas, né? Seria 8h30 da noite. Meia.
Só contra o São Paulo. Ele volta só para pegar o vice-líder,
né?
É
um time que o esporte dá sorte no Morumbi, né?
Só
muita
isso.
Sorte.
É, difícil. Mas aí eu queria colocar para vocês o seguinte. O esporte está na porta da zona do rebaixamento. É o 16º colocado.
E agradeço ao Vasco.
Agradecer ao Vasco.
E ao Ceará, né?
Ceará.
Aliás, como o futebol é engraçado, né? O esporte não poderia agradecer nada ao Vasco da Gama porque tomou 2 dele na Ilha do Retiro e ressuscitou o Cano lá.
Perdeu que não fazia 2 jogos pro Vasco.
Exatamente. Aí vai o Vasco e goleia o Ceará.
Não, ao contrário.
Perde pro Ceará, é goleado pelo Ceará, toma gols fáceis e propicia o time do esporte a não entrar na zona de degola, né? Na zona de rebaixamento, 16ª posição. Se o Vasco tivesse ganho o jogo, o esporte estaria mais prejudicado, só para simplificar aqui para o torcedor.
Tem uma coisa, Alexandre e amigos Na Cara do Gol, é o seguinte, nos últimos 10 jogos o esporte tem uma vitória.
E um empate.
O resto somente de derrotas. Como o torcedor pode sentar em casa para assistir esse jogo, contra o São Paulo,
dois
Morumbi.
São dois empates. Atlético, né? Mineiro e Ceará.
É verdade, 2 empates.
E venceu o Atlético Paranaense.
Como o torcedor pode sentar em casa para assistir esse jogo do Morumbi, achando que o clube vai trazer uma vitória para o Recife? Ou um resultado, ou uma pontuação?
Pois é, Antônio. Porque... O esporte é meio uma roda gigante nesse campeonato.
Não, e assim, Frank, sinceramente, é uma roda gigante em termos de resultado. Porque em termos de desempenho é uma nota só, o campeonato inteiro.
Não, mas acho que houve melhor.
E o que acontece, honestamente...
No início, né?
E o que
acontece?
Início
de Jair, né? Início
então, de depois eu não vi melhora, não.
É uma nota só pra mim, a atuação do esporte. Até quando o esporte tava vencendo, atuava da mesma maneira. É. Só que a diferença é que a bola batia na trave e entrava. Agora tá batendo na trave e tá indo pra fora.
Eu acho que o esporte...
A questão, só pra encerrar, a questão é o seguinte. Esse jogo contra o São Paulo é pro torcedor sentar pra assistir apavorado. Esperando uma atuação do esporte igual a sabe qual jogo? Atlético Mineiro. Porque a gente tá falando... de um São Paulo que... Fernando Diniz, todo mundo conhece o Fernando Diniz. Ele só precisou de um tempinho para começar a se tornar inquestionável.
E o Fernando Diniz veio para cá com a cabeça na forca.
Foi.
A cabeça na forca.
Mudando o time todo.
Perdendo aqui,
exatamente.
rodava bonito.
E uma outra coisa ali, a gente tem que lembrar, até em termos táticos de organização... O São Paulo ataca muito fácil. É um time de organização, de criação ofensiva... questão de estalo. Fez o que fez contra o Flamengo, não que o Flamengo vive uma fase hoje, mas é sem sombra de um dos melhores do Brasil hoje, se não o melhor do Brasil continua sendo. Fez o que fez contra o Flamengo, então é capaz de fazer também contra o Sport.
Só um detalhe, a gente não tem nada a ver com isso, né, mas são 5 jogos do Ceni, né?
Isso aí...
E uma vitória.
Isso aí é complicado.
Ceni, isso é um problema seu.
O mais complicado é ele tentar convencer na coletiva que fez certo.
Sim.
Impressionante. Eu achei impressionante.
E eu fui. Eu fui, inclusive, uma das pessoas que achei que não. O Ceni vai dar certo no Flamengo.
Não, eu acho que, não, eu acho que vai.
Sabe o que é?
Agora, tipo, ele vai começar a dar certo. Porque, assim, eu não juro que eu não consigo entender como é que um treinador pega um time como o Flamengo, não é porque é o Flamengo, porque poderia ser qualquer outro com aquele elenco. E ainda consegue ter tanta dor de cabeça. Que... E consegue errar tanto.
Isso já dá outro debate longo, viu?
O que mais me impressionou, Xande, foi isso. Que ele tirou a Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então... E alegou que precisava da velocidade. Pra que velocidade? Se o Arrascaeta tá todo fechado atrás.
E só pra gente não ficar passando muito tempo falando de Flamengo...
Me impressionou.
Só pra gente não passar muito tempo falando de Flamengo, o que eu acho que tá acontecendo no Flamengo é o seguinte. Usaram a pessoa e o nome Jorge Jesus... para alegar e atestar que o Flamengo vivia uma excelente fase até em administração e dentro de campo, quando na verdade era o Jorge Jesus, não era administração, não era o dentro de campo, não era um jogador.
Só para fechar esse aspecto, o Ceni, como é o nome do treinador, Antônio, me ajude aí, do Racing.
Do Racing?
BKTC.
Eliminou o Ceni 2 vezes, né?
Verdade, sim.
É verdade.
Ainda foi lá no início do jogo, deu aquele abraço, rapaz. Ele,
na época de São
Paulo.
Foi
pra aquela saudação lá, você me eliminou uma vez, aí no final do jogo ele não quis lá chegar de novo. Segunda vez, meu amigo.
Mas assim, só pra gente, voltando ao assunto esporte, realmente acho, Frank e amigos, que o jogo do esporte contra o São Paulo vai ser uma reedição daquilo que a gente viu do esporte contra o Atlético Mineiro. De verdade.
Eu só discordo, eu acho que o Sport, no momento da era Jair, ele conseguiu ter um pouco mais de desempenho. Acho que contra o Fluminense no primeiro tempo, contra o Corinthians, foi um jogo bom do Sport. Contra o Bahia, foi um jogo também, não foi tão, foi só sofrimento, né, como tem sido esses últimos jogos. Mas, de fato, o Sport tem, caiu muito de rendimento, né, não está tendo mais resultado e o rendimento também caiu muito. Espero que Jair tenha refletido muito, né, nesse tempo que ele passou.
Rezado também um pouco, né? Teve tempo para isso.
E uma coisa, gente. O Sport levou 2-0 do Santos. Viu o Santos relaxar, isso aí é fato. Mas empatou, correu atrás do resultado.
Empatou.
E aquele momento do jogo me mostra uma coisa. Eu disse isso até no Domingo Esportivo que a gente fez no final de semana passada, eu e o Alexandre. Sim. É possível jogar de uma maneira diferente. É possível.
Os gols trabalhados.
Exato. É possível ver o Sport. Estou dizendo para o Sport se abrir, jogar de igual para igual contra o São Paulo, contra o Flamengo, contra os grandes, contra os melhores elencos do Brasil. Mas é possível jogar de uma maneira diferente. É possível propor um pouco mais, ser mais ofensivo. É claro que é possível.
E acho também que nesse caminho que o Sport acabou se perdendo, Antônio, eu acho que o Sport, para jogar da forma como vinha jogando, precisa ser no limite. Limite de concentração, limite tático, técnico também, mas principalmente de concentração.
Com todo mundo disponível.
Concentração. É. E o Sport não vinha sendo assim. Não vem sendo assim.
E outro
os
ponto
gols,
do jogo
os
do
gols
Santos
que levou contra o Vasco, os dois gols do Cano, que o Xande citou. Os gols contra o Santos, o segundo gol contra o Santos, o primeiro não, que foi aquela. Sim. O VAR mandou marcar pênalti. Mas o segundo gol, parar na jogada, esperando impedimento, Adrielson, Maidana.
E uma outra
não pode.
Coisa. Outra
o Sport
coisa.
Tem que voltar ao seu limite, jogar no limite de concentração, principalmente.
E uma outra coisa, Lilian, Frank, Alexandre, o quanto o Mugni jogou, né? Jogou sim, muito sim. Contra o Santos. É. E numa posição diferente do que ele vinha atuando, ele era o carregador de piano da equipe do Sport. E no jogo contra o Santos ele criou, no jogo contra o Santos ele articulou. Ele fez um papel que ele já fez na carreira e mostrou que ainda sabe fazer. E que para nós, melhor que Thiago Neves nos últimos jogos. Então, assim, mostrou que é possível fazer diferente. É possível você apresentar um esporte diferente em campo, né? Agora, o adversário do próximo jogo, meu Deus do céu, São Paulo é uma ameaça imensa.
É difícil. Lilian,
é
que
difícil,
é
um prédio alto.
O que é que tem que fazer para...
Complicadíssimo. O que é que o esporte tem que fazer? Exato. Eu estava dizendo a Frank aqui, é já ir rezar. Muito. Eu escutei hoje, eu acho que foi Edinaldo falando.
É, né?
Ali não tem reza certa, então é bem complicado.
É como
jogo...
no futebol, eu acho não... que não tem muito efeito essa questão, porque os dois lados rezam,
então,
né?
Não falo, eu acho que o torcedor não vem esperando uma vitória do Sport contra o São Paulo, porque seria aí o ápice mesmo dessa volta de Jair Ventura, né? Esse tempo que ele passou afastado, acho que 10 dias cumprindo esse protocolo. Mas se o Sport sair de lá com um empate... Fechar a casinha mesmo, literalmente, o que Jair gosta de fazer, jogando fora, já vai ser uma vitória e tanto, né?
Vai ser um jogo feio, né?
Vai
ser um jogo
eu
feio.
Eu não espero um jogo bonito ali,
acho
não.
Acho que a proposta do Sport vai ser
um
essa.
Vai ser.
Você travar o jogo
mas espero que, como o Antônio, se solte um pouco mais quando
mas
tiver a posse
de bola. Mas eu acho
meio
complicado ele se soltar
não,
quando ele
quando
tiver...
quando tiver a posse de bola. Acho que a proposta tem que ser de marcação mesmo. São Paulo é melhor, está disputando
muito.
O título, tem
então
mais qualidade técnica.
E outra, não tem nem muito o que questionar quando você pega um adversário no nível de São Paulo.
Isso. E tem uma linha de frente ali que está acabando com os esquemas, né?
Então,
Luciano,
Brenner.
Então, assim, não
é
tem...
Se tudo der errado, tem o Pablo no banco.
Pablo?
Então, assim...
Você olha para o banco, tem quem?
Que situação.
Então, e até sobre essa questão de má fase, bom adversário, eu estava vendo, acompanho pelas redes sociais, alguns atletas de futsal. Nível alto do futebol brasileiro, tem um deles que é o Rodrigo Hardy, que é o capitão da seleção de futsal, e aí ele abriu uma caixa de questionamentos no Instagram, né? E vieram duas perguntas. A primeira é o seguinte: o que acontece quando você começa, como é sua preparação quando você sabe que você vai marcar um adversário que é, assim, na marcação de futsal é homem a homem, né? Em muitos casos, quando você vai encontrar um adversário que é muito bom. Aí ele respondeu: eu rezo antes de dormir. E a má fase, como superar a má fase, Rodrigo? Ele mandou a mesma resposta da outra, eu rezo antes de dormir. Então, assim, não que o trabalho não vá resolver, o trabalho resolve, tanto é que se o Sport trabalhar um pouquinho mais e se soltar um pouquinho mais com a posse de bola, a gente já vai ver um time com outra cara.
Eu não espero se soltar.
A gente falou, acho que quase a mesma situação antes do jogo contra o Atlético. O Sport trouxe empate da forma que foi, mas trouxe, né?
Nesse jogo contra o São Paulo, eu acho que...
Eu não
espero
assim,
de forma nenhuma. Eu acho que o Jair vai fazer aquilo mesmo, que é fechar, vai ser um jogo feio. Vai ser um jogo chato para se assistir, mas voltando com o empate vai ser a glória.
Acho que o empate aí vai, independente da forma como for, vai ser importante. Mas queria ver o Sport um pouco mais solto.
Do que foi contra.
Eu acho que o modelo vai ser, entendeu, o que foi contra o Atlético Mineiro e Ceará.
Sim.
Bem fechado. Só espero que quando tiver a oportunidade saia um pouquinho mais. Mas acho que tem que ser assim mesmo. Fechado, mas arriscando um pouquinho quando tiver a bola. Não sei se vai ser assim.
No quesito eleição, tem uma polêmica aí, né, Marcos?
Mais uma, né? De Santo Esporte, meu Deus.
Eleição do Esporte também. É que votaram pro adiamento, né, das eleições, para realização em março. E tem gente que vai recorrer, não é isso, Marcos?
São quatro chapas, né? Dois candidatos, o Nelo Campos e o Eduardo Carvalho. O Eduardo disse que já vai recorrer à justiça e o Nelo está analisando com seu corpo jurídico, mas a tendência realmente era pleitear na justiça a volta para agora, para o dia 18 de dezembro. Né? O Sport adiou numa reunião segunda-feira, né, virtual, no conselho, para depois da Série A. Eu até acho, Xande, que é até mais lógico, sabe, você realizar depois da Série A. Para um clube, assim como o Sport Santa, depende muito do resultado dessa temporada. Né? O Sport precisa ficar na Série A. Então, se o Sport for rebaixado e perder a verba que tem na Série A, vai ser um caos já maior do que já vem sendo esse ano e o ano passado. Então, depende muito. Eu entendo essa questão de adiar a eleição, mas acho que podia ter sido feito uma coisa mais clara, sabe, mais debatida. O problema é que não há conversa, né, entre os candidatos. Então, é muita, principalmente nos bastidores, muita conversa, muita articulação nos bastidores e não há uma negociação mais clara, mais direta. Que poderia ter sido feito de uma maneira mais clara, né? Assim, mais, sem ser tão traumática, para evitar que pare na justiça, mas acho que vai parar.
Bem, vamos falar do Náutico agora. O Náutico ontem conseguiu uma vitória.
Olha ele
cadê
aí.
Cadê os fogos, Pedrinho? Fogos, Pedrinho, por favor.
São, nesse momento, 15 para as 5.
Hoje tem daqui até coletiva, gente... minha gente.
Eita.
Daqui a pouco começa a bola rolando dessa quarta.
E hoje a gente falou hoje com o Ralf.
Então, isso é até um ponto que a gente pode discutir, mas daqui a pouco começa a bola rolando na Rádio Jornal. Quem estiver acompanhando a gente aqui ao vivo, sintonize a FM 90.3 daqui a pouco, que com certeza... Edinaldo Santos coloca o velho Aleluia para tocar antes do noticiário.
Mãe!
Ele sempre faz isso. Mas assim, falando sério,
tá feliz.
Vitória
não, falando
importa...
sério, tá
não,
feliz,
não,
né?
Assim, quem tem que estar feliz é o torcedor e o jogador.
Tá feliz,
né?
Não tá?
Como setorista, é importante a gente ver uma vitória.
Tava sem desculpa já, companheiro.
Ele vinha trabalhar, coitado.
O resumo final agora, com o repórter opinando, tava sem desculpa.
Assim, já tava chegando num ponto, inclusive, o torcedor tá vendo, inclusive...
Ele vinha trabalhar, não mudei assunto, não, ele vinha trabalhar, coitado, já se arrastando.
Perdi o olhar no gol de Chiesa, entendeu? É um dos gols mais bonitos da Série B, sem sombra de dúvidas. E esse gol do Brian também é importantíssimo.
O Brian também foi bonito, né?
Jogadaço,
altamente,
né?
Criticado. É. Tempão, né?
Não, a questão do Brian é o seguinte. Ele teve muitas lesões e foi muito preterido em vários momentos da temporada.
Esquecido.
Exato.
Ele voltou à pauta, Lili, com a questão
com
do filho.
Com a questão da filha,
exatamente,
né? Que nasceu.
Exatamente.
Não, e agora, o que eu li de comentário de torcedores, o Pedrinho pode ver aí também, né? Por que escalar o Brian? Onde que Hélio está com a cabeça? O que é que o Hélio está fazendo para colocar
O
Brian na posição que não é de origem? Se o Brian na posição de origem já é... Isso o torcedor falando.
Verdade.
Criticou muito.
Eu queria começar, Alexandre.
Todo feliz. Dê a palavra a esse menino.
Soltando uma questão
de
que é o seguinte. Que a gente analisou muito isso ontem no resumo final. No debate do resumo final depois do jogo. Vamos pegar a escalação do Náutico. Anderson, Hereda, Camutanga, Ronaldo
e Kevin.
Meio, Haldner, Djavan, Brian e Jean. Ataque, Eric e Chiesa. Qual é a cara nova desse time? Só o Anderson.
Eu acho que é um cara fundamental. Porque...
Não, mas assim, estou dizendo, a cara nova desse time, só o Anderson.
Eu acho que
Isso quer dizer o quê?
Nesses poucos jogos que ele fez defesa.
Extremamente seguro.
Era um gosto.
Agora...
Não criticando o Jefferson nem o...
O que eu quero dizer
House
com isso...
House, eu sempre confundo.
House,
né?
Não, o que eu quero dizer com isso...
O Anderson pega a bola, que é gol.
Sim,
ele
sim.
Pega.
O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Dos últimos contratados do Náutico, nenhum jogou. Nenhum jogou ontem. Nenhum jogou contra o Juventude. Foi a mesma equipe. Nenhum jogou contra o Juventude. Então, o que o Hélio dos Anjos tem feito nas últimas partidas... Olha, ele fez 4 jogos com 5 sessões de treinamento, o Hélio. Foram 5 sessões de treinamento que ele fez. O que o Hélio dos Anjos tem feito com a equipe... Ele não teve tempo para mudar... padrões táticos, padrões de organização, funções, ele não teve muito tempo para organizar esse tipo de coisa. É óbvio, 5 sessões de treinamento, mas o que ele tá mudando na equipe, mexendo com o brilho do jogador...
Eu ia falar isso, a questão do vestiário é o que acaba atitude, pesando muito.
Exatamente.
Atitude, que era isso que tava precisando muito, então, antes de qualquer coisa.
E eu vinha defendendo isso, até a última vez que a gente, que eu participei aqui do Na Cara do Gol, eu disse que a atitude dos caras, a moral dos caras tá muito baixa, tava muito baixa e era perceptível. E o Hélio chegando e mexendo...
não sem motivos também, né?
Não, Antônio? Claro, com por motivos, favor. Mas assim, mexendo com o brilho dos jogadores, tá aí o resultado. O que mais chama a atenção pra mim do Náutico dos últimos jogos é a mudança de postura dos caras em campo. É o receber a bola, é o diminuir o espaço do adversário, é o atacar com muita gente, é criar linha de passe, é ser um time associativo. É, bela sequência de Djavan e Haldner como volante, Ronaldo Alves ganhando confiança, enfim... É um bom momento do Náutico, apesar de não ser uma sequência de vitórias, mas os dois últimos desempenhos agradaram bastante.
Eu acho que o Hélio, ele acendeu a chama, né, do Náutico. Estava bem apagada. A gente já comentou aqui várias vezes das partidas ruins e pífias que o Náutico fez no campeonato. E ele acendeu. Acendeu essa chama com o discurso dele de motivação, de acreditar no elenco, nos jogadores. Hélio é muito bom nisso, né? A gente conhece bem. O Hélio trabalhou já várias vezes aqui em Pernambuco. E ele é esse cara intenso, né? O cara que fala muito.
E de chamar muito a responsabilidade pra ele e falar, fui eu que errei, fui eu quem escalei, fui eu quem quis assim, então...
E de ser transparente, porque isso. Na coletiva ontem, quando ele vai falar do Camutanga, ele diz assim, provavelmente eu não precisava nem falar isso, mas eu vou falar. Não gostei do cartão do Camutanga. Não gostei da atitude dele em campo. Ele não fez certo em tomar aquele cartão. Não precisava ter tomado aquele cartão. Então, ele é esse cara. E um detalhe, a gente estava vendo agora, o torcedor que está assistindo, a gente estava assistindo agorinha, os dois gols do jogo, né? O gol do Brian e o gol do Chiesa. Dá para perceber, no rodapé da imagem, quando o Chiesa faz o gol, o banco de reservas do Náutico é no lance seguinte. O banco de reservas do Náutico enlouquece.
Acho que é o Paiva ali, né?
É o Jean Carlos, estava ali no meio.
Eu achei que era o Paiva.
Ah, não, acho que é o Paiva, que o Jean ainda estava em campo, é verdade. É. Mas olha, o Hélio aqui, dá para ver a cabeça do Hélio, mudou o frame, mas dá para ver a cabeça do Hélio, o banco do Náutico enlouquece. Olha aí o momento do gol. E isso diz muito, porque era o mesmo banco de reservas quando tomava um gol no final, acontecia qualquer coisa negativa, baixava a cabeça e lamentava muito, era o Rui. Era o Rui sai correndo de uma maneira desesperada, parece que ganhou a Copa do Mundo. Então, assim, esse resultado dá para perceber quão importante foi para o grupo e para a comissão do Náutico.
E o quanto demorou, né? Para ele chegar, né? O quanto demorou para trazer Hélio, né?
É o Hélio, de fato, né? O Kleina há algum tempo já não vinha dando certo. E o Náutico deu aquele ultimato contra o Sampaio Correia, né?
Que eu acho que demorou um tanto, viu?
Demorou insistiu até quando pôde, né?
Mas eu acho que tá aí um dos grandes erros.
Porque tinha muita questão envolvida, Lilian. A própria filosofia da direção, né? De querer segurar o técnico. Kleina é um técnico experiente, é um bom técnico, não deu certo.
Já tem uma história positiva, mas né?
Tem a história, o desgaste do Dalpozo, né?
Não,
que a
total.
Própria saída do Kleina tinha que ser uma saída melhor arquitetada, porque não dava para repetir a lambança que foi no caso do Dalpozo. Então tinha tudo isso envolvido, né? Então acho que o Náutico foi até onde pôde, né?
É, só que eu acho que o Hélio chega em um momento extremamente delicado, onde ele poderia ter feito a diferença antes e o Náutico não tá. Porque o Náutico, mesmo vencendo, sim, não sai da zona, não saiu da zona.
Ainda
de
não, mas diminuiu, né?
Diminuiu.
Pode diminuir hoje, porque 9:30 joga Cruzeiro e América, né?
Então,
jogaço.
Mas inclusive continua lá. Então, assim, o ruim é porque o Náutico agora, além de ter que fazer todos os resultados possíveis, ele ainda vai depender de uma sequência de outros.
É verdade.
A parte dele ele tem que fazer.
Ele tem que fazer. Coisa que ele não estava fazendo.
Difícil, né?
O que conforta
o torcedor do Náutico é que o Náutico tinha que voltar para o campeonato. O Náutico voltou para o campeonato.
Exatamente.
Isso é que dá um alento.
Ainda tem uma coisa.
Está difícil, sem dúvida alguma.
A gente falava do Náutico e pensava na sequência do Náutico e não imaginava como esse desempenho atual do Náutico podia fazer com que o time ganhasse 8, 7, 10, 20, 30 partidas. Com o desempenho de ontem, o desempenho de Juventude, dá para imaginar um Náutico muito competitivo nessa reta final. E além da questão da recuperação dos atletas, Hereda, extremamente criticado na temporada todinha, ontem fez uma partida gente grande, uma partida absurda do Hereda. O Djavan junto com o Haldner, já citei, e o Hélio fala na coletiva que quando ele chegou, ele enxergou um problema claro no meio campo do Náutico, que era a marcação. A última linha era muito exposta. Sim. E ele corrige isso com os dois. O Jean Carlos com muito mais atitude. O Chiesa, assim, eu sempre defendi o Chiesa a temporada inteira e tá provado por quê, né? Porque quando a bola chega, quando tem oportunidade, quando o Náutico tá organizado, ele funciona muito bem.
Mas acho que é um Chiesa mais inteiro.
Antônio, mais inteiro.
Eu acho que ele não conseguiu, por problemas, acho que físicos, clínicos, em toda a temporada, está na situação que ele está hoje. Eu acho que eu não consigo imaginar ele dando essa arrancada, mesmo ele querendo.
É verdade.
Isso era uma temporada. Isso era os 25 do segundo tempo.
Antes Chiesa, a gente nem Chiesa, imaginava, né, que ele fizesse isso.
Isso é um pique,
aí.
Lilian, de 80 metros.
E o Chiesa, lembrando, gente, tem quase 34, tá? Ele é, assim, ele pode ser, tem o problema do extracampo que for, ele é um cara que em alguns momentos da carreira se notabilizou por isso, mas tá claro que é um cara que se cuida, né? Então, assim, esse gol é muito simbólico. Esse gol, aliás, pode ser muito simbólico, esse gol do Chiesa.
E só falando no Hereda, citando até a entrevista de Diógenes, que eu brinquei aqui agora há pouco em Ralf, que ele não falava há muito tempo, ele citou isso, né? Que o Hélio chegou e conversou com o Hereda, olha, no passado, eu queria ele amarrar, né? Quando o Náutico enfrentou o Paysandu. Então, assim, ele foi instigar, né? Foi atiçar o jogador para tentar recuperá-lo, né? E vem conseguindo. Então, outro mérito aí pro Hélio.
É, só uma informação aqui pro torcedor que tá acompanhando na cara do gol. Assim como a gente passou que o Sport jogaria às 8h30, o jogo passou para as 16h, o Náutico agora que jogaria às 16h, jogará às 18h30, o Carlyle nos confirmando aqui através do grupo de comunicação interno e passando essa informação aqui para nós, modificação também no horário do Náutico contra o Figueirense no domingo. Falar em gol, vamos ouvir a narração do Haroldo Costa, golaço aí do Chiesa, fazendo 2x0, vitória do Náutico contra o Guarani, levando o torcedor alvirrubro a emocionar-se mais uma vez e nessa condição que o Náutico se encontra ainda mais, né, para tentar sair dessa zona de rebaixamento tão incômoda da Série B 2020. Vamos ouvir o gol narrado pelo maior gol do mundo.
Tem gente mexendo no placar.
Na grande área pelo time do Guarani, foi desarmado, melhor para Chiesa, deu um tapa na bola, vai embora Chiesa, agora Chiesa, agora Chiesa, ele abole o goleiro, vai fazer o gol, driblou o goleiro, faz, gol, golaço de Chiesa, golaço. Golaço! Arrancada fenomenal de Chiesa desde o campo de defesa. Botou a bola na frente. O Cristóvão correndo atrás. O Cristóvão correndo, tentando desarmar. O Chiesa saiu na cara do goleiro. Veio o goleiro. Gabriel Mesquita tomou um drible seco de Chiesa. Um drible sensacional. Deixou o goleiro falando sozinho. Gol aberto. Empurrou pro fundo da rede. Ah, eu não esqueço! Ah, eu não esqueço, eu tenho que dizer! Que beleza, Chiesa! Que beleza, Chiesa! Explosão da torcida ao Rubra Hexa, campeão de Pernambuco! Que beleza, Chiesa! Faz nos aflitos! Chiesa! Náutico 2, Guarani 0! E tem mais do gol de Chiesa! Que beleza! Com Antônio Gabriel!
Monumental! O gol do artilheiro Chiesa! Aqui no estádio dos aflitos, o cruzamento aconteceu no escanteio do Guarani pelo lado esquerdo de ataque. A zaga do Náutico afastou e sobrou no pé do K9. Ele adiantou essa bola e deu um pique, meu amigo, de alta velocidade, deixando o Cristóvão para trás. Aí vem a diferença, mesmo desequilibrado, recebendo a marcação do lateral do Guarani, ele conseguiu carregar, invadir a grande área, deixar o Gabriel Mesquita falando sozinho, o Cristóvão falando sozinho e tocar pro fundo da rede sem goleiro. O Náutico amplia a vantagem aqui no Eladio de Barros Carvalho. Com toda a permissão, Haroldo. Que beleza de gol, Chiesa! 2 para o Timbu, 0 para o Bu.
Muito bem, aí o gol do Chiesa, narrado pelo Haroldo Costa, emocionando o torcedor alvirrubro que...
Não, e a pista bem alimenta a expectativa. Do time Gabriel, né?
Era isso verdade. Que eu ia falar agora.
E alimenta a expectativa de sair dessa zona de rebaixamento. A partida contra o Figueirense, domingo, é bom lembrar que não deixou a zona de degola, mas dá um passo importantíssimo, principalmente como venceu, né? Pegou uma equipe bem pontuada, o Guarani, e venceu por 2-0. Precisava, né? Uma vitória para recuperar a confiança para a sequência da Série B. Nosso Pedro Alves tem também as mensagens do torcedor, que está através do nosso canal do YouTube, participando, mandando mensagens, questionamentos e acompanhando aqui o nosso Na Cara do Gol. Pois não, Pedro?
Olá, um abraço para você, Alexandre, para todos que estão acompanhando aqui o Na Cara do Gol, tanto no YouTube da Rádio Jornal quanto no YouTube da TVJC. Bom, Alexandre, muita gente aqui confiante também na recuperação do Náutico, como é o caso do Fábio Vieira. Ele fala aqui, vamos que vamos, Timbu, não vai, que o Timbu não vai cair. Tem o Guilherme Assis também, que ele fala que hoje o Cruzeiro vai perder e vai ajudar o Náutico na briga contra a queda. Mas também tem aquela galera que também critica também, um pouco, né? Que é o Francisco Oliveira, que fala que o gol de Chiesa foi mais do zagueiro do que dele. Se ele, o Francisco de Assis, fosse zagueiro, teria derrubado na hora. É um caso a se pensar, mas também poderia levar em consideração que ia ser um a menos também.
Ô Francisco,
entendeu?
Faz inscrição lá no Guarani pra fazer peneira. Parar aquele gol é difícil, cara. Tu é doido.
Acho difícil.
Muito mérito sendo Chiesa.
Tem a Maria Antônia Pereira de Oliveira, que fala, estou aqui em Pau Amarelo Paulista, assistindo. Todos os repórteres são maravilhosos. A Rádio Jornal está de parabéns. E Lilian, é muito, muito bem ouvida. Está meio truncada aqui a mensagem. E a Lilian é muito bem ouvida com essa voz e seu jeitinho meigo e lindo.
Rapaz, não. Vamos abrir a investigação,
a Maria
Xande.
Antônia.
Todo o programa, Lilian elogiada.
E tem assim,
Lilian é o seguinte.
Que família estão... grande danada.
E tem não, o seguinte, veja só.
Que
vamos
família
vamos
grande
lá.
Danada.
Antes
Pedrinho,
não, antes do Pedro ler.
Tem mais uma,
Pedro.
Tem mais um aqui
vamos
também.
Vamos lá. Você merece,
O Adinailton Silva, ele falou, Lilian é muito competente, parabéns a todos.
Ah,
veja só.
Como é o nome dele?
O Adinailton.
Adinailton, então, ó.
Vou fazer...
Beijo pra você,
Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Lilian. Você tem algum fã-clube em rede social?
Não.
Eu tenho.
Você
sigam
tem...
lá meu fã-clube, por favor.
É, Frank, eu também não tenho.
Pode
só
me
a Lilian
também
tem.
Nas redes sociais. É
natural, então, assim, é natural esse tipo de mensagem, gente. Eu não sei porque vocês estão...
Ela merece.
Gente, eu fico feliz.
Eu brinco com ela, mas você merece.
É um reconhecimento também.
Existe
a gente luta tanto, sabe, pra...
Existe como é que se chama? Oh, meu Deus.
Não tem nada.
Um escritório. Não tem um escritório do ódio, o pessoal falou. Tem um escritório da Lilian nas redes sociais. Todo mundo
legal.
Lá.
É nada, é porque a gente também luta tanto, né? Pra chegar. É um universo tão, tão masculino, tão difícil.
Elogios merecidos.
Chegar nessa equipe aqui é dureza.
A gente brinca aqui com o intuito também de ir
na PC.
Sim,
vocês
sem dúvida.
São...
O Pedro tem pra gente fechar aí. Pois não, Pedro.
Alexandre, só pra encerrar, pedir pro pessoal também aqui se inscrever nos dois canais, tanto do YouTube da Rádio Jornal como no YouTube da TVJC. E para encerrar minha participação, deixo aqui uma pergunta que foi feita pelo Gilson Pereira no YouTube da TVJC. Ele pergunta, se o Sport não ganhar os próximos 3 jogos com Jair Ventura, ele corre o risco de perder o cargo como treinador?
Acho que sim.
Também acho.
Acho que a pressão vai aumentar. Já é grande e vai aumentar.
É 3 jogos?
Eu acho.
Bota aí os 10. O Sport é o pior aproveitamento da Série A.
É verdade.
Eu acho que 3 jogos pensando positivo ainda. Eu acho que 2 jogos... Já dá uma...
A batata começa a assar, né?
Já tá assando um pouquinho, né?
É verdade.
Tudo bem que a gente não vai contar esse do São Paulo, porque pode... Né?
Mas entra na conta, querendo ou não,
acaba
né?
entrando. É. Mas assim, 3 jogos,
não
eu
adianta.
Acho
assim,
muito.
Eu combato muito essa questão de campeonato do Esporte, o campeonato do São Paulo. Não. Tá todo mundo no mesmo campeonato, tá todo mundo na mesma tabela. Assim, a gente não vai cobrar que o Esporte chegue no Morumbi e vença. Até na situação normal do Esporte bem, seria um resultado improvável. Mas não tem isso de ser o campeonato de fulano e o campeonato de cicrano. O ponto perdido contra o São Paulo importa do mesmo jeito que o ponto perdido contra o Atlético Goianiense.
Mas hoje tem algo que tá pesando muito, eu acho que para as duas equipes, é a ausência do torcedor também. O que poderia ser ainda pior. Se tivesse o torcedor em campo, né? A pressão para o Esporte fora de casa seria muito maior.
Deixa eu aproveitar, Alexandre, parabenizar o nosso Pedro. Estreia ontem na Rádio Jornal. Né?
Rapaz, o Pedro.
Cobrindo o Esporte.
Muito bem.
Na folga
bem.
De Igor, inclusive. Não é fácil ficar de frente com o nosso velho Ed.
Não,
bola rolando.
E entrevistou,
saiu muito bem.
Entrevistou desde o mundo, né?
Agora,
sim, sim, excelente pauta também. Torcedor do Sport. Torcedor do Sport que tiver em dúvida em relação a essa questão que a gente trouxe, né, do adiamento das eleições, o Pedro entrevistou três dos quatro candidatos, não foi, Pedro?
Isso, eu entrevistei o Delmiro Gouveia, o Luiz Carlos Belém e também o
Eduardo Carvalho.
O Eduardo Carvalho. Que eu não consegui o contato foi com o Nelo Campos, porque ele estava em reunião, entrei em contato com a assessoria também, mas ela falou que ele não queria também entrar em contato agora nessa época e preferia ficar em off. Aí ele não me respondeu.
Uma pauta interessantíssima para o torcedor.
E também ficou o Lucas, nosso querido Lucas Orlando, ele postou uma matéria no blog do torcedor, está lá, para quem quiser acompanhar.
Pedrinho, eu queria só uma pergunta. Tá levando o caderninho?
Tô. Por incrível que pareça, tô. Importante. E eu queria agradecer as palavras do Antônio também. Muito obrigado, Antônio.
E bom trabalho, Pedro.
Valeu, Alexandre.
Essa trajetória aí muito legal e muito profissionalismo. Nosso Pedro Alves, o jovem aqui do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Bem, pra gente fechar, vamos pro lado bom e pro lado ruim do fim de semana.
Que bonito!
Muito bem, vamos falar aqui do lado bom, ou como a vinheta canta, que bonito, do final de semana. Deixa eu começar pela Lilian.
Chiesa.
Saiu da minha listinha do que feio há muito tempo vinha o Náutico, né?
É.
Saiu, tá vendo
ele
aí?
Foi repetido aqui, né? Acho que em dois ou três programas. O Náutico ficou na sequência aqui pesado.
Eu ia falar a vitória do Náutico, mas o gol do Chiesa foi, sem sombra de dúvida.
Foi sensacional.
As duas vezes que eu vim aqui, o Náutico foi elencado no que feio, né?
Não, e fora verdade. Todas as outras. Ele não saía, não.
Muitas outras. O gol do Chiesa, verdade. Unânime.
K9.
Eu não voto nem no Chiesa em si, eu voto no Náutico como um todo. Eu acho que essa reação dos dois últimos jogos diz muito do que o time pode fazer.
Vamos para o lado ruim.
O que foi isso?
Tu vai de que, Lilian? Eu vou em outro. No que tu for, eu vou neutro.
Michael Clayton.
Eu acho que esse Michael Clayton, ele...
Eu falo eu confesso, da rodada,
eu confesso
não
que eu nem vi, rapaz, o lance que ele olha para um lado e toca a bola para o outro.
Xande, por isso...
Não vi na hora, né? Porque o lance é muito rápido. Eu só vejo ele dando uma tapa na bola.
Mas para mim é a prova do relaxamento do Santos. Então, porque ele nem olha para onde vai tocar.
Ele não olha. E é isso. Não tô questionando o trabalho dele.
Ele vira o rosto.
Porque é um goleiraço. Fez muito e faz muito. A gente sabe disso. Mas na rodada tem que ter um, né? E aquele vacilinho ali, minha nossa senhora.
Pra não ser unânime aqui, eu disse que ia voltar em outro, eu vou no Adrielson. Segundo jogo que ele compromete. Aquela linha de impedimento ali, já tinha errado contra o Vasco, naquele vacilo nos gols do Cano. E tá meio desconcentrado. Tem que melhorar o Adrielson, porque senão fica difícil. Esse difícil, o Sport precisa de uma zaga bem segura pra esse esquema do Jair, não pode falhar tanto não. O primeiro gol eu dou desconto, porque ali foi o pênalti do VAR, mas o segundo... Vacilou de novo.
Nosso Frank é muito fã do Adrielson, né, rapaz? Impressionante.
Adrielson.
Ele é fãzaço do Adrielson.
Então, assim. Mas falhou. Eu gosto do futebol dele.
Ele falhou, de fato.
Foram dois jogos.
Não, tudo bem. Eu vou do Michael Clayton também. Né? Eu vou junto com o Lilian. Eu acho que...
É pra não ser unânime. Só pode discordar. Não, por isso que eu falei. Se ela fosse...
Tem que discordar, né? Lilian, você vai em quem que eu vou em outro?
A gente, por mais que o cara venha muito bem, o Maicon, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes nomes do ano do Santa Cruz.
Isso a gente não pode negar. Não estamos questionando isso em momento nenhum. É.
O erro pode acontecer.
Ele vive um momento Luan Poli na carreira, né?
Viveu ali. Pronto.
Viveu ali.
Tá bom.
Porque o Poli salvou muito o esporte... Mas teve bola também dada pro adversário.
Mas eu acho que ele foi aquele momento ali.
Tesoura comeu solta agora aqui dentro.
Ele viveu um momento Luan Poli.
Eu vi.
Mas o Poli, ele tem crédito, né? É bom lembrar. Não, torcedor, muito. O Michael Clayton
também. Aquele jogo de Luan Poli contra o Atlético crédito. Mineiro, ele já tem
crédito pro
ano todo.
É verdade. Agora, Michael Clayton, quem fazia isso com perfeição era o Ronaldinho Gaúcho, né? E dava a bola no pé, inclusive, viu? Qualidade.
No pé certo, né? Que ele deu no pé.
No pé certo. Você deu no pé errado. Você deu no pé errado. Brincadeiras à parte, acontece, né? Uma falha dessas. Eu vou dizer até dessa forma. Que bom que aconteceu agora.
Sim, é verdade.
Que na outra fase não pode errar desse jeito. Senão...
E uma outra coisa. Existem aquelas falhas que a gente vê, realmente o cara pegou mal na bola, deu um passe errado e tal. Esse é o tipo de falha que a gente vê que foi uma displicência mesmo.
Sim,
então,
é total.
A gente tem como que acusar, tem
tempo,
que mostrar
já
isso.
Já tinha dado uma saída de bola errada também, socou o vento, então precisa se ligar.
Só para a gente fechar aqui o programa de hoje, já fomos para os destaques positivos e negativos, isso dá um longo debate também. Hoje, convencionou-se, não diria nem convencionou-se, mas não sei se é moda também, estou procurando a palavra aqui para que a gente possa debater. do goleiro sair jogando, gente.
É uma tendência.
Eu acho que é uma tendência.
É. Mas assim, poucos goleiros historicamente têm qualidade para sair jogando. É uma porque tendência. O goleiro trabalha muito com as mãos. Dificilmente ele vai lá para driblar.
A gente fez,
né,
essa pauta, Xande, domingo retrasado. Acho que foi o Lourenço Gadelha que fez. E assim, a gente falou com o Gilberto, que até tá no Guarani, né? Sim. Gilberto Félix.
Isso.
Jogou no Sport, no Náutico. Nilson também. E eles dizendo que é uma tendência. Eles acham que realmente vai ficar, mas é preciso ser trabalhado, né? Haver realmente um trabalho do treinador principal com o preparador de goleiros e também levar para a base. Começar o trabalho de base para quando esse menino chegar no profissional ter um certo traquejo, né? Para trabalhar com os pés.
Eu vejo o seguinte, eu vi uma entrevista uma vez do Enderson Moreira, que comandou o Ceará no começo da temporada e comandou por consequência o Fernando Praz. O Fernando Praz é um dos goleiros mais experientes em atividade no Brasil, em termos de idade, mais de 40 anos, e em alto nível, né? Goleiro do Ceará titular nessa Série A do Campeonato Brasileiro. E antes de virar essa tendência, goleiro jogar com os pés, o Fernando Praz já fazia isso há muito tempo, porque ele tem qualidade para isso. Só que quando o Enderson chega no Ceará e começa a trabalhar com o Praz, e ele já sabendo dessa qualidade do Praz, ele começa a gerar situações de treinamento que o Praz interrompe o treinamento, vira para ele e faz, professor, vem cá. O goleiro, eu vou dizer o que eu penso. Ele tá bom, claro. O goleiro, ele pode fazer a bola circular e dar alternativa de saída de jogo. Mas o goleiro não pode criar linha de passe. O problema é que a gente tá vendo o goleiro querendo criar linha de passe, querendo quebrar a linha do adversário, dando aquele passe forte e vertical, queimando a grama para chegar lá no meio aberto pelo lado. Isso não pode acontecer. São poucos os goleiros que têm essa qualidade, têm essa visão, têm esse tino para sair jogando. O goleiro pode ser importante na saída de bola, claro. Apertou, joga no goleiro e ele quebra. Joga no goleiro que ele inverte para o outro lado. Isso é fundamental. Isso pode acontecer. Não precisa de muito trabalho. Agora, não pode forçar o goleiro a ser uma coisa que ele não é. Até uma característica que ele não teve no desenvolvimento como atleta.
Tem muita gente assistindo o Neuer. E um dos fãs incondicional do Neuer é o Felipe do Fortaleza. Esse joga com
esse
os pés.
É um cara que
esse
tem qualidade para
vive
é
perigosamente.
Barbaridade.
Não, esse tem qualidade para fazer isso. Para sair muita. Jogando, para achar um passe bom, para quebrar uma linha. Esse tem qualidade.
E ele, inclusive, ganhou esse crédito com o Ceni, né?
Sim.
O
Ceni aprimorou isso. Jogava, né, de intermediário para o meio de campo.
É, na verdade.
Ele jogou contra o Sport na Copa do Nordeste.
Quase tomou um gol, né?
O Daniel Paulista, ele jogou várias bolas intermediárias para o meio de campo.
Isso não significa, viu, gente, que ele não tenha falhado. Ele já falhou, sim, já. Ele já falhou e tomou gol, inclusive.
É porque você assume
só que
o risco,
né?
Você, ao você jogar, jogar dessa maneira, você assume um risco maior.
É verdade.
E aí, o que cabe a gente fazer é o seguinte. No caso do Felipe Alves, a gente sabe que ele tem essa característica, que ele joga bem assim e que ele vai jogar assim o tempo todo. O que cabe a gente é, na hora que acontecer uma falha, que der errado e ele tomar um gol, a gente não pode apontar o dedo e fazer, aí, tá vendo que não dá certo? Não, não deu certo. Porque é assim que ele joga e dessa vez aconteceu.
Entre 1.000 acertos,
algum erro
aconteceu. Gosto, sabia?
10 irão acontecer.
Eu gosto, né? Eu acho que essa é uma tendência legal. Eu acho que tem que ter um treinamento mesmo para isso e eu vejo como ponto bem positivo.
É um avanço para a posição.
Muito da posição. Porque você...
É um diferencial para quem consegue.
Exatamente.
Fazer com isso.
Eu gosto. Me enche os olhos quando eu vejo um goleiro saindo muito bem com os pés.
Eu também gosto, mas assim, com responsabilidade e muito
sim,
bem treinado.
Sim. Treinado, é isso que eu tô falando.
Exatamente.
Com
o Michael, certamente, ele é muito jovem e aprendeu com isso, né?
E uma coisa é você começa a desafogar, como o Antônio falou, ou começar uma jogada. Outra coisa é você tentar dar um drible, como fez o menino do Flamengo, né, o Hugo,
ali foi.
Dentro da área, no jogo de Copa do Brasil.
Puxou a classificação, né?
Então, aí, ali não era começar a jogada,
é
foi irresponsável.
Vamos embora. Obrigado, Lilian.
Obrigada, Xande.
Até
você,
a
até a próxima. Estarei aqui.
Se Deus quiser.
Uma ótima tarde para todo
Antônio Gabriel,
mundo.
Pela terceira vez, a quarta, quinta, ele vai. A gente roda aqui os participantes,
agora,
né?
Ele está feliz, ele vem sempre, ele vai se escalar.
Agora, quando ele volta
vamos
aqui,
vamos esperar a sequência.
O Náutico esteja
então,
bem pontuado
então, vamos esperar
e garantido
a
na Série B 2021.
Garantido na Série B, a gente 2021, faz um programa especial do Na Cara do Gol. Certamente vocês estão pensando já nessas
eu
pautas.
Eu venho com a camisa do Náutico. Essa sequência. Gravou?
Roberta,
já tô
Roberta,
dizendo.
Pedro, Sandro.
Traz a camisa do Náutico, que
Frank,
eu visto a camisa do Náutico
Lilian,
aqui.
Alexandre
com
e eu.
Essa, se essa sequência.
Quantas
aí?
Pessoas estão assistindo a gente nesse momento? Dá pra saber
pode
aí,
gravar,
Roberto?
Galera.
Roberta e Pedro? Quantas nesse momento? 115 pessoas, fora as que estão aqui de testemunha, entendeu?
Fora as que vão assistir depois, né?
Fora as que vão assistir depois. Então, assim, como é que é, Lilian? Se sair da zona, tu bota a camisa?
Não, permanência na Série B.
Permanência.
Permanência. Não é se sair, não. É permanência. Calma aí.
Valeu, Antônio.
Porque ele pode sair e voltar.
Tá bom. Valeu, Lilian. Valeu, Alexandre, Frank, todo mundo que está acompanhando com a gente. Um abraço, Pedro, Roberta, Sandro e sempre à disposição.
Marcos Leandro, até a próxima, Marcos.
Valeu, parceiro, abraço a todos, valeu.
Deixa eu abraçar quem está do outro lado, o nosso Sandro Leite, está ali na parte técnica, o Pedro Alves, também aqui na organização e produção do programa, e a Roberta Salles, acertei, não foi agora?
Beta!
Está no corte de imagens, está no nosso VAR também, que é gigante, viu? Não tem, o VAR não aparece todo mundo, né? A gente vai ter que projetar uma câmera aqui para aparecer os três, né, no VAR. Vai ter que aparecer os três aqui no VAR do Na Cara do Gol. Bem, o programa é disponibilizado como podcast, você encontra no site da Rádio Jornal, nas plataformas de comunicação aqui do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Muito obrigado a você da TVJC, do YouTube, do canal da Rádio Jornal, do Facebook. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.